בעזרת השם, דף חפטט, שטטט ונזיל. שלום עליכם עטודוס, אסתמוס דף חפחט עמוד בית, נדס מטר סילני הג'יבש, קומסון אמנו במשנה. כפר המשנה, האיש מדיר את בנו בנזיל, ופאי, אלתיאטו ידעת שחסבי הנזילות אינו עמדו פיליו דלי, פיליו דלי תן מסתת. מנוס כאילו אדמיץ הקונספטזה, אלה מנור ג'י ידעת, מוזבי אומה דיסקוסון סוברי איסו נפרנצ'י, כל הידעת לימית כאילו פאי תן פרעף הזה איסו, דזיגנא ופיליו פרנזילות, E o pai tem autoridade de fazer o filho dele nazir. E quando se ele continuar sendo nazir, até vão trazer sacrifícios no final da nazirut do filho, como se fosse um adulto. Verei chamar dele de Benah. Porém, a mãe não tem essa autoridade, vamos analisar por quê. Keita, vamos ver variações do caso. Gilar, se o filho, ele se rebelou contra a nazirut, cortou o cabelo. Ou os outros parentes cortaram o cabelo dessa criança, se rebelaram contra a decisão desse pai. Mihá. Ou o filho se opôs, ele não cortou o cabelo, mas ele falou que ele não quer ser nazir. Ou outros parentes reclamaram. Nessas quatro situações, o filho deixa de ser nazir. Alahá. É que o pai pode receber sobre o filho dele a nazirut, porém, toda a família tem que concordar com isso. Aitalo Bema Mufreshet. O que acontece se o pai recebeu a nezirut em nome do filho, separou alguns animais já, um para o sacrifício de Hatat, um para o sacrifício de Olá, um para o sacrifício do Shlamim, do filho da nezirut do filho dele, e o filho diz que não quer ser nazir, ter não mais nazir, o que faz? O que acontece com os animais? A Hatat Amut. O sacrifício de Hatat tem que ser deixado para morrer. Por quê? Porque não pode ser sacrificado. Porque essa criança não é mais nazir. Somente uma pessoa que está obrigada a trazer o sacrifício de Hatat é aquele que pode e deve trazer o sacrifício de Hatat. A pessoa que não está obrigada não pode trazer o sacrifício de Hatat. Essa criança não é mais nazir, então não existe mais, não existe mais a obrigação do sacrifício de Hatat. Então esse animal que foi santificado para o sacrifício de Hatat não pode ser sacrificado. É um animal que foi santificado para um sacrifício que não pode ser usado para trabalho. Tem que deixar ele morrer. O sacrifício de Olá vai ser sacrificado, não como um sacrifício obrigatório por causa da Nezirut dessa criança. É um sacrifício não obrigatório, um sacrifício voluntário de Nedavá. Tanto com relação ao sacrifício de Olá, vão sacrificar como Olá de Nedavá, ou Shlamim vai ser sacrificado como Shlamim Nedavá. Com relação ao sacrifício de Shlamim agora, Nehalim Leon Bechat. Normalmente, quando a pessoa traz sacrifício de Shlamim para o Beit HaMikdash, a parte da carne é queimada sobre misbeach, os emurim, as entranhas. Parte da carne é consumida. A pessoa pode comer essa carne. Ele tem o dia do sacrifício, a noite seguinte e o dia de depois, até o pôr do sol, para comer essa carne. Porém, com relação ao sacrifício de Shlamim do Nazir, ela é diferente. A pessoa pode comer a carne do sacrifício de Shlamim no dia do sacrifício e na noite seguinte, depois da aurora, já é proibido. Então, uma vez que esse sacrifício de Shlamim foi santificado em nome do sacrifício de Shlamim da Nezirut, mesmo que o próprio sacrifício vai ser sacrificado como Shlamim Nedavá, um sacrifício de Shlamim não obrigatório, voluntário, porém a santificação foi em nome da Nezirut. Essa criança era Nazir no momento que santificaram esse animal. Então, esses parâmetros continuam. Então, a pessoa que vai comer a carne desse sacrifício de Shlamim, ele tem o dia do sacrifício e a noite seguinte para comer essa carne. Não mais do que isso, como se fosse um Shlamim Nazir, o sacrifício de Shlamim do Nazir, os mesmos parâmetros se aplicam a esse caso. Veinan Teunin Lehem, uma vez que essa criança não é mais Nazir, quando está trazendo o sacrifício para o Beit HaMikdash, o Shlamim Nedavá, não é necessário trazer os pães que um Nazir comum traria. Um Nazir comum, ele completa a Nezirut, traz o sacrifício de Shlamim com alguns pães. Nos versos Alahot na frente, nosso tratado, porém, esse é o fato, ele vai ter que trazer alguns pães. Nesse caso que a criança se opôs a Nezirut, não é mais Nazir, vamos sacrificar esse sacrifício de Shlamim, porém, sem os pães. Por quê? Porque os pães só são trazidos se a pessoa, ele é um Nazir e completou a Nezirut. Essa criança não completou nada, interrompeu a Nezirut, cancelou a Nezirut. Aí o Lomal Tstumim, se esse pai, ele separou dinheiro de forma genérica para a Nezirut do filho dele, e a Nezirut foi cancelada. E para o Nedavá, a Laká que a gente já viu bastante nos tapim anteriores, o que se faz com esse dinheiro? Se dá para o Beit HaMikdash E com esse dinheiro vai ser comprando o sacrifício de Olá, Nedavá, sacrifício de Olá, que tudo queimado no Mizbeach. Nedavá não obrigatório, sacrifício voluntário. Vai ser um sacrifício público. A Malachá de Moshe Mishnei, a Malachá que a gente recebeu desde Moshe Rabbeinu, não tem menção natural, porém Hashem falou a Moshe Rabbeinu algumas alachot para transmitir de forma verbal para o povo de Israel. Mas essa é uma das alachot. Maob Furashim, se o pai ele pegou umas moedas e falou, essas moedas são para o sacrifício de Hatat, outras moedas para o sacrifício de Olá, outras moedas para o sacrifício de Shlamim, então ele especificou a função de cada moeda. Então, Dmei Hatat, o dinheiro do sacrifício de Hatat, o que se faz? Ele Hulei Amamelach, como já vimos também, se joga esse dinheiro no mar morto. Comprar um sacrifício de Hatat e sacrificar não pode, por quê? Porque o Nazir não é mais Nazir, a Nazirut do filho foi cancelada. Esse dinheiro foi santificado, então não tem o que fazer com esse dinheiro. Joga esse dinheiro no mar morto para se consumir no sal. Loneni velomuali. Fala a Mishnah. É proibido ter proveito desse dinheiro que foi santificado em nome do sacrifício de Hatat, porque foi um dinheiro que na prática foi santificado. Porém, a pessoa que ele teve proveito disso sem querer, ele não transgrediu a proibição de Meila. A pessoa tem um proveito pessoal dele de algo que é santificado para o Beit HaMikdash, transgrediu a proibição de Meila. Ele profanou algo sagrado, teve um proveito laico de algo que pertence ao Beit HaMikdash, transgrediu uma proibição. Porém, com relação ao dinheiro do Hatat, isso não se aplica, porque não é um dinheiro funcional, útil para o Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash não tinha o que fazer com esse dinheiro. Comprar o sacrifício de Hatat não tem como, porque esse sacrifício de Hatat do Nazir não pode ser sacrificado. O Beit HaMikdash não tem nenhuma utilidade com esse dinheiro. Então, a pessoa que teve um proveito pessoal desse dinheiro transige uma proibição rabínica, mas não a proibição pela Torá de Meila. Dmei Olá, o dinheiro do sacrifício de Olá, o que se faz? A Viola, naturalmente vão comprar sacrifícios de Olá, Olá de Davá, sacrifício voluntário, tudo bem, uma limba é. A pessoa que tem um proveito pessoal desse dinheiro, era um dinheiro sim útil para o Beit HaMikdash, para comprar o sacrifício de Olá de Davá. A pessoa que tem um proveito disso, transige a proibição da Torá de Meila. Dmei Shlamim, me viu Shlamim. O dinheiro do sacrifício de vai ser usado para a compra do Shamer Davar, Venechalim Leomechad, Venan Teonim Lechem. A mesma alaha que a gente viu se aplica também a isso. Esse dinheiro foi santificado para o quê? Para a compra do Shamer Nazir, o Shlamim do Nazir. Mesmo que agora essa criança não é mais Nazir, vamos sacrificar esse sacrifício em nome do Shamer Davar. Porém, os parâmetros, as alahot do Shamer Nazir se aplicam a esse sacrifício. Então, mesmo que ele vai ser sacrificado como Shamer Davar, a carne só pode ser comida no dia do sacrifício e na noite seguinte, e não é necessário trazer os pães junto com esse sacrifício, porque essa criança não é mais Nazir. Fala, Gumara. Ish ina valishalo. Se vê da nossa Mishnah, que somente o pai tem essa autoridade de receber a Nezir em nome do filho dele. Mas não a mãe. Maitama. Qual é o motivo dessa alaha? Rabi Yochanan amar alaha e benazir. Fala, Rabi Yochanan amar alaha e Moshe Sinai. Recebemos desde Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu escutou de Hashem essa alahá. O pai tem essa autoridade, a mãe não tem essa autoridade. E não tem perguntas. Não é uma lógica. O que Moshe Rabbeinu transmitiu de forma verbal para o povo de Israel. Faz parte da Torá oral. Berabeu-se, berabi haninamar, Reish Lakish. Começamos Haftet em cima. Fala o sábio nome de Reish Lakish. Que deve hanchou be mitzvot. O motivo que o pai tem essa autoridade de receber a Nezirut em nome do filho dele é para educar o filho, para ele saber, depois que ele fez Bar Mitzvah, como cumprir a Nezirut, como cumprir as promessas dele. Tem uma alahá rabínica que os sábios decretaram que o pai tem essa autoridade de designar o filho a ser Nazir. Mishum Chinuch, por causa da educação do filho. Pergunta para Yahri, se é assim, a filho Ishanami. Também a mãe deveria ter essa autoridade, também a mãe tem que aparentemente educar o filho a cumprir as mitzvot. Por que a mãe não pode receber a Nezirut em nome do filho? Fala, mas não é uma novidade muito grande. Vamos ver várias novidades nesse Amud, nessa página. Kassavar ish chayav lechanech beno, be mitzvot, ve ena isha chayav lechanech et bena. Fala, a minha opinião de Reish Lakish é que o papel da mãe não é educar o filho às mitzvot. O papel da mãe é dar amor ao filho, é ajudar o filho nas situações da infraestrutura da casa, ajudar a casa, mas não é o papel da mãe de educar o filho às mitzvot. Não é obrigação dela. Somente a obrigação do pai de inserir o elemento espiritual para casa é o pai que tem essa obrigação. Então, quando os sábios decretaram que o pai e ter essa autoridade de designar o filho a ser nazir é só porque o pai tem esse papel de educar o filho no caminho espiritual dele, mas não a mãe. Tua mãe não tem essa autoridade. Fala, bicho, madeira de Yohanan de Amar Alaha e Benazir. Eu entendo a opinião de Rabi Yohanan. Rabi Yohanan disse que é uma Alaha Moshe Sinai, e isso tem um peso pela, de uma lei bíblica, que o pai tem essa autoridade de designar o filho para ser nazir. Eu entendo a opinião de Rabi Yohanan. Por quê? Antolach e Benoim bitolou. Por isso, a Moshe Mishnah fala que o pai tem autoridade de fazer o filho dele nazir, mas não a filha. Por quê? Porque assim Hashem disse para Moshe Rabbeinu, não tem pergunta. Ele é de Shlakish, porém conforme ele é de Shlakish, a filha obitou. Deveria ser a mesma coisa com relação à filha. A mulher pode receber sobre si a Nezirut. Então, por que o pai não tem autoridade de fazer a filha dele Nezirá? Fala na Kassavar, Beno Chayav Lechanchó, Bito Eno Chayav Lechanchá. Fala na conforme ele é de Shlakish, uma outra novidade. O pai só tem a obrigação de educar o filho dele às mitzvot, não a filha. O papel da mulher, pela lei crua, não é se focalizar no caminho espiritual. Tem que rezar, tem que, com certeza tem que ser uma mulher justa. E a base da casa é a espiritualidade da mulher, com certeza. Porém, a obrigação do pai não é educar a filha às mitzvot, ele tem que se concentrar na educação do filho dele às mitzvot. Assim como a Torá própria isenta as mulheres de algumas mitzvot. A mulher não tem que colocar tefilin, não tem que colocar tzitzit. A Torá focalizou que a mulher tem o papel da infraestrutura da casa, tomar conta do aspecto mais material da casa. E o papel do homem é trabalhar na espiritualidade da casa. Então o pai não tem autoridade de receber a Nezrut em nome da filha dele, porque o pai não tem a obrigação de educar a filha às mitzvot. Ele deve, mas a obrigação ele não tem. Continuamos, bicha maneira de Yohanan de Amar Alaha e Benazir, Ahi Benezirut e Benedarimlo. Outra Alaha que a gente entende conforme Rabi Yohanan. Conforme Rabi Yohanan, Moshe Rabbeinu nos ensinou que o pai tem autoridade com relação a Nezirut e ponto final. O pai não tem autoridade de receber promessas em nome do filho dele. Falar que prometer algo que o filho dele tem que fazer. Ele não tem essa autoridade. Por quê? Porque assim a gente disse. Ela deixa aqui, já filho de Darim Nami. Porque conforme ele está aqui, que o objetivo dessa Nezirut é educar o filho a como saber ser Nazir quando ele crescer, a mesma coisa deveria ser com relação a qualquer promessa. Deveríamos poder receber promessas em nome do filho, para o filho cumprir essa promessa. A gente vai explicar para ele como ele deve cumprir, para quando ele for grande, mais do que Bar Mitzvah, ele vai saber como cumprir as promessas dele. Com mais do que 12 anos em um dia, como a gente vê na frente, que ele já pode prometer. Fala, Lumi Baia Kiamar. É verdade, essa é a mesma alaha com relação a promessas. Porém, a Mishnah quis falar uma novidade maior. Lumi Baia Benedarim Deleit Lenivur. Não precisa nem falar com relação a promessas que o pai pode designar o filho a alguma promessa. Falar que o filho dele tem que fazer tal coisa e prometer em nome do filho. Não tem nenhum desprezo para o filho em fazer algo que o pai prometeu em nome dele. Então, com certeza, o pai tem essa autoridade. Ele é filho Benezirut Deleit Lenivur. A Mishnah ia falar uma novidade maior, mesmo com relação a Nezirut, que o filho está numa situação desprezível agora. O Nazir está numa situação desprezível, não pode cortar cabelo, não pode nem comer uvas. É um desprezo, não é uma situação honrosa. Mesmo assim, a filho Ahri Hayabra Kanho, mesmo assim o pai tem essa autoridade, por causa da educação do filho, de designar o filho para Nezirut. Ele vê que existe uma necessidade de enfatizar essa educação do filho com relação à responsabilidade, com relação a Nezirut. O pai tem essa autoridade, mas com certeza com relação a outras promessas também ele tem essa autoridade. Continuando, Rabi Shlomo de Rabi Yohanan de Amar Alaha e Benazir, eu entendo o prêmio de Rabi Yohanan mais, fala a Gemara. Por quê? Ainda que está na Michá, Oshimichu, Krovav. Dá para entender essa Mishá com o Rabi Yohanan. Por quê? Porque Rabi Yohanan disse que a Moshe Rabbeinu ensinou o povo de Israel uma certa Alaha com certos parâmetros. Então não tem pergunta. Assim Hashem falou. Então, Hashem disse que se a família se opõe a essa decisão do pai, que o filho dele vai ser nazir, a Nezirut se cancela. Ela era Deus, ele era Bichanina, Amar Eshlakish, porém, conforme Eshlakish, Kolki Minion, Krovim, Deamlin, Leilo, Tigmire, Mitzvot. Será que existe uma força dos parentes, uma autoridade que os parentes têm em se opor a uma decisão do pai de educar o filho a alguma mitzvah? O pai quer educar o filho a uma certa mitzvah. Será que ele tem que consultar todos os parentes? Com certeza não. Então, por que nessa alahá que os rabinos decretaram que o pai vai educar o filho a Nezirut, Se o filho se opõe, ou o resto da família se opõe, a Nezirut se cancela. Por quê? Fala um fundamento muito importante na educação do filho, que se é algo que o filho se sente desprezado, não se sente honrado com relação a isso, como a Nezirut, o filho pode falar, eu não posso cortar meu cabelo, eu não posso comer uvas, eu não estou numa situação ideal, eu estou me sentindo desprezado. Se essa é a situação, ou se ele vê que o resto dos parentes está reclamando com esse pai, como você pode fazer seu filho agora ser nazir? Tem que se limitar, não pode ir em tal lugar que tem um preso falecido, não pode comer isso, não pode cortar o cabelo. Então, se o filho percebe que isso é algo não positivo, que até a família se rebela contra isso, isso não vai ser produtivo. Então, se eles não decretaram que o pai vai educar o filho nessas circunstâncias, que é algo desprezível para o filho, isso é uma situação dessa, não vai ser produtivo. Ao contrário, o filho vai se rebelar depois do aluno, se não se sentir honrado. Continua. Bishlam de Rabbi Yohanan de Amar Alahai Ben Azir. Fala outra vez, entendo o prejuízo de Rabbi Yohanan mais. Mishumach e Megalech Ravida Kafá. Agora vamos ver uma Alahai que a gente não menciona em detalhe até agora no nosso trata. Quando o Nazir termina a Nezirut dele, o que ele faz? Traz os sacrifícios e corta o cabelo dele. O que é de cortar o cabelo? Ele tem que cortar o cabelo máquina zero. Mesmo que seja a proibição de cortar as peot, que é o cabelo da lateral do rosto, na parte fronteira, a proibição da Torá de cortar as peot. Mesmo assim, vem a mitzvah ativa da Tiglacha de cortar o cabelo e empurra a proibição de cortar as peot. Vem Atiasê, Vedachilodasê. Vem a mitzvah ativa sempre, quando entra em conflito com uma proibição, a mitzvah ativa é mais dominante e empurra a proibição. De forma que eu entendo, conforme Rabbi Yohanan, existe uma halakha da Torá, que recebemos desde Moshe Rabbeinu, uma halakha da Moshe Nisinai, que o pai tem essa autoridade, essa Nezirut tem uma força pela Torá. Então, assim como um Nazir adulto, ele recebe sobre si a Nezirut e corta todo o cabelo dele, máquina zero, assim também a criança. Que educação é essa? Vamos educar o filho a ser nazi e cortar todo o cabelo dele. Mas ele não está obrigado a Nezirut pela Torá. Educar a criança a ser nazi significa que vamos educar ele para quando ele crescer ele vai conseguir cumprir a Nezirut. Porém, tem outra educação que a gente tem que dar para a criança, que não pode cortar as peot, não pode cortar o cabelo máquina zero. Então, como você vai educar a criança a ser nazir, se a Nezirut é algo opcional, e colocar em risco uma halakha da Torá, quando ele crescer, ele vai falar, vou cortar as minhas peot, porque eu me lembro que meu pai cortou as minhas peot quando eu era criança, e cortou o cabelo inteiro, máquina zero. Então, que educação é essa? Pergunta a Gemara. Fala, na kassavara kafat kolarosh midirabanan. Bechinuch midirabanan. Beatechinuch midirabanan vidach akafat midirabanan. Fala, uma novidade. Conforme deixa aqui, a proibição de cortar todo o cabelo com máquina zero, conforme Mireish Lakish, a Halakha não é assim. Conforme Mireish Lakish, é uma proibição rabínica. Conforme Mireish Lakish, a proibição pela Torá é só cortar as peot, máquina zero. A pessoa que corta todo o cabelo dele, inclusive as peot, conforme Mireish Lakish, está transigindo uma Halakha rabínica. Então, a Halakha de educar o filho a ser nazir é uma Halakha rabínica. E a proibição do filho de, quando ele crescer, cortar todo o cabelo máquina zero também é uma proibição rabínica. Então, os caminhos decidiram que mais vale educar a criança agora a receber sobre si a Nezirut, para ele se acostumar a ser responsável e cumprir a Nezirut e as promessas dele, mesmo que ele vai cortar as peotas. Quando ele crescer, ele vai poder chegar a ser nazir, ele vai estar educado. E se, no máximo, ele falar, eu vou cortar todo o meu cabelo máquina zero, conforme ele enche Lakish, ele só vai transmitir uma halakha rabínica, então não é o fim do mundo, não é uma halakha da Torá. Portanto, os que estarão assim mesmo. Continua. Bishlam de Rabbi Yohanan de Amar Alahai Ben Azir. Ahem Megaleach Maite Korban. Vamos lá, entendo outra vez a opinião de Rabbi Yohanan em outro aspecto. Por quê? Como Rabbi Yohanan é essa Nezirut da criança, é uma Nezirut pela Torá. Por isso, quando ele termina a Nezirut, tudo bem, não se impurificou e preso do falecido, vai trazer o sacrifício dele para o Beit HaMikdash. Por quê? Porque ele é um nazir, como qualquer outro. Ele é Deus, Rabbi Yohanan, Amar Yishlakish, porém, conforme Yish Lakish, que dele ranhou be mitzvot, hakamai techulim lazara. Como você vai fazer o seu filho nazir? E é uma nezirut rabínica. E no final você vai trazer sacrifícios do nazir para o Beit HaMikdash. Esses sacrifícios não são sacrifícios do Nazir pela Torá. Pela Torá, isso é Hulim Nazará. É um animal laico que você está sacrificando no Beit HaMikdash. Isso é proibido. Essa criança não é Nazir pela Torá. Esses sacrifícios do Nazir não são sacrifícios do Nazir pela Torá. Somente um Nazir pode trazer um sacrifício do Nazir. Essa criança pela Torá não é Nazir. É só Nazir pela lei rabínica. E você vai trazer no Beit HaMikdash Hulim Nazará, um animal laico, para ser sacrificado? Como pode ser? Falando uma outra novidade conforme Bereish Lakish. Conforme Bereish Lakish, a proibição de sacrificar um animal laico não santificado no Beit HaMikdash é uma proibição rabínica. Então o quê? Ela não é assim, aparentemente. Porém, uma vez que os sábios falaram que essa criança é sim Nazir, então os sacrifícios pela lei rabínica são sacrifícios de Nazirut, sacrifício de um Nazir. Então não tem nenhuma proibição. A única proibição de sacrificar um sacrifício laico no Beit HaMikdash é uma proibição rabínica. Os rabinos falaram que a criança é sim Nazir. Esses sacrifícios são sim sacrifícios do Nazir, então não tem problema. E se falar que alguma sacrifício do Nazir, continua a bicha na madre de Yohan de Amar Alachai Ben Nazir, a Ahi, que me também mais te corban se por isso. Eu entendo a opinião de Rabbi Yohanan, que fala que o quê? Que a Nazir dessa criança é uma Nezirut pela Torá. O pai tem essa autoridade. É uma Malachá de Moshe Mishinai. É uma Malachá. Tem o peso de uma Malachá bíblica. Então, por isso, se essa criança se impurifica em prejuízo do falecido, então, como qualquer outro Nazir, ele vai ter que trazer dois sacrifícios do Beit HaMikdash. Dois pombos. Um pombo para o sacrifício de Olá e um para o sacrifício de Hatat. Então, a Arche, por isso que também vai ter Corban Sipurim. Ele vai trazer os dois pombos se ele se impurificar em prejuízo do falecido. Verre Coen Milicá. O Kohen vai pegar o pombo do sacrifício de Olá e vai colocar no Mizbeach e tudo vai ser queimado, como qualquer sacrifício de Olá. Porém, o que você faz com o sacrifício de Hatat? O Kohen, ele come a carne desse sacrifício. A parte não é queimada, é comida pelo Kohen. É necessário que o Kohen coma a carne do sacrifício de Hatat. Porém, como se abate um pássaro que vai ser sacrificado no Beit HaMikdash? Não se faz a Shechitá. Se corta o pescoço, cortando as duas jugulares, como um animal, como se faz o abate normalmente, a shechita normalmente. Se faz a melicá, o Kohen ele corta as costas do pombo com a unha. Então, normalmente, quando a pessoa tem a obrigação de trazer o sacrifício de um pássaro no Beit HaMikdash, o Kohen faz a melicá, o sacrifício vale pela Torá, e o Kohen deve comer a carne. Para que a pessoa receba o perdão dele, o Kohen deve comer a carne. Então, a mesma coisa com relação a essa criança que é Nazir, se impurificou, quando vai comer a carne do sacrifício de Hatat, é o sacrifício de um Nazir pela Torá. E a Drabi, eu se berabi, Harina, Amar, Estakish, porém, conforme ele Estakish, que essa Nazir é só uma Nazirut rabínica, a carne nevelá. Pela Torá, esse sacrifício do Nazir é Hulim Lazará. É um sacrifício laico, não é sacrifício do Nazir. Como o Kohen vai fazer melicá? Não vai fazer a Shechitá, vai só cortar as costas do pássaro com a unha e vai comer essa carne depois. Ele está comendo uma carne num caché. Esse animal não é um sacrifício pela Torá, então não, o Kohen não tem a permissão de comer essa carne? Fala Maraca, Savara, que Rabi Yossi ber Abiudá. Fala Maraca, uma outra novidade. Neste aqui, estou sendo como Rabi Yossi ber Abiudá. Dein Shechitá Leof Min HaTorá. Conforme Rabi Yossi ber Abiudá, a obrigação de fazer o abate com a faca contra o pescoço, cortando as jugulares de um pássaro, é só uma Halakhá rabínica. Pela Torá, a melicá também é suficiente. Cortar as costas com a unha também é suficiente. Então, uma vez que os sábios falaram que esse sacrifício do Nazir, dessa criança, são um sacrifício qualquer, como qualquer Nazir, pela lei rabínica, então, quando pode comer a carne do pombo que foi feito melicá, porque pela Torá, o Kohen poderia comer qualquer pombo que foi feito a melicá. Não é necessário fazer o abate pela Torá com o Fomirei Shlakish. Então, uma vez que os Rabim falaram com o Fomirei Shlakish que o pai deve educar a criança a ser Nazir e vai trazer o sacrifício se ele se impurificar em preso falecido, e o Kohen vai comer a carne, então, os Rabim falaram que nessa situação vamos considerar como um sacrifício. Uma vez que pela Torá o Kohen poderia comer qualquer pássaro que foi feito a melicá, mesmo que não é um sacrifício, então não tem nenhum problema, o Kohen deve comer o sacrifício de Hatat. Vehulim Bazaralav Deurait, a proibição, como a gente mencionou, de sacrificar um animal laico no Beit HaMikdash, isso é uma proibição rabínica da família de Lakish. continua para Bessavar, Rabiose Achim, será que Rabiose Beabida sustenta assim mesmo? Que a obrigação de abater um pássaro com a faca contra o pescoço só é uma obrigação rabínica? Veatânia Breda não parece assim. Rabiose Beabida, o Merfal Rabiose Beabida. Minayim Hatata of Shehi Ba'a ala Safek. Então, onde se sabe quando uma mulher está na dúvida se ela está obrigada a trazer um sacrifício de Hatat ou não? Ela deveria trazer um pombo, se ela está obrigada, ela deve trazer isso na dúvida. Shena Nehelet, o Kohen não pode comer a carne desse pombo. Não se sabe isso. Ou seja, tem umas três situações que a mulher tem que trazer sacrifício. Quando a mulher dá a luz, ela tem que trazer sacrifícios. Quando a mulher está impura, uma empresa de Zivá, como eu já mencionei, ela tem que trazer sacrifícios também. Agora ela está na dúvida se ela está obrigada a trazer sacrifício ou não. Ela deve trazer o sacrifício, mas o Kohen não pode comer a carne desse pombo. Vamos explicar melhor isso na frente. Talmud Amar, sobre isso falou o Pasuk, Ve'azav etzovô lazahar ve'lanekeva, com relação à impureza de Zivá, a impureza do corrimento. Tem duas variações, duas possibilidades, com relação ao homem e à mulher. Quando a mulher ela vê sangue, não na época da menstruação, não na época de Nidá, ela está impura, a impureza de Zivá. Quando o homem ele tem um certo problema, que sai do membro dele a semente da reprodução escorrendo de forma involuntária no meio do dia, ele está impuro, uma empresa muito grave de empresa de Zav. Se ele vê esse corrimento por 3 dias consecutivos, mesmo assim, uma vez em cada dia, então ele tem que ter sacrifício no final da purificação dele. E se a mulher vê 3 dias consecutivos sangue de Zivá do corrimento, ela também tem que ter sacrifício. Então, o Pasuk menciona Be'azav etzovô lazahar ve'lanekevá. O Pasuk ele vem falar que teve um corrimento, a impureza de Zivá, com relação ao homem e com relação à mulher. O que o Pasuk veio falar agora com relação ao homem e com relação à mulher? Tem Pasukim que menciona a impureza de Zivá com relação ao homem, tem Pasukim que menciona com relação à mulher. Por que o Pasuk tem que mencionar isso no mesmo Pasuk, lazahar ve'lanekevá, do homem e da mulher? Fala Braita, makish nekevá lazahar, é para associar, colocar as duas situações em um conjunto só. E vamos associar as alachot. Mas a Hamevi Korban Alavadai, assim como quando um homem está com certeza impuro e preso de Zav por 3 dias, ele tem que dar um sacrifício no final da purificação dele. Afne que vai me ver a Korban Alavadai. Também a mulher é a mesma coisa. Mas a Hamevi Alassafek. Assim como um homem que está na dúvida se ele se impurificou e preso de Zav, ele tem que trazer um Hashem Talui, um sacrifício chamado Hashem Talui, um Hashem condicional. Afne que vai me enviar essa feita. Também a mulher, e se ela dúvida se ela se impurificou e presa de Zivá, tem que trazer um sacrifício de Hatar de um pássaro, como a gente já viu na frente. O Mazahar Mishu me envia a lavada e me envia essa feita, assim como um homem. Quando ele vai trazer um sacrifício de Hatar, ele vai trazer certo um animal de porte, como um carneiro. Também, quando ele está na dúvida se ele está obrigado a isso ou não, vai trazer um Hashem Talui, também tem que trazer um animal de porte, como um carneiro, um cabrito ou outros animais pesados. Afne Kevá, vamos associar essa alahá com a mulher também. Miminti Meviala, Vadai Meviala, Safek. Assim como ela tem certeza que ela estava impura e presa de Zivá por 3 dias, vai ter que trazer um sacrifício de um pássaro no final da purificação dela, trazer um pombo, por exemplo. Também quando ela está na dúvida, ela também tem que trazer um sacrifício de Hatat e trazer um pombo. E pergunta agora, se é assim que você vai associar a alahá do homem com a alahá da mulher, mas Zahar mevi korban venechan, afne que vai mevi a korban venechan. Assim como quando um homem está na dúvida, se ele tem que trazer um sacrifício de Hatat, ele vai trazer o quê? Um Hashem Talui, um sacrifício condicional, um sacrifício duvidoso. E quando vai abater esse animal, ou seja, um carneiro, ele vai abater e essa carne vai ser comida pelo coelho. Então vamos falar que na afne que vai viver a korban venechá. Talvez a mulher é a mesma coisa. Ela está na dúvida, só tem a obrigação de trazer um sacrifício, por exemplo, da empresa de Zivá. Ela vai trazer um pombo na dúvida. Talvez também na situação, o coelho deve comer essa carne. Assim que vamos associar o homem com a mulher, deve ser a mesma coisa. Fala a Braita, Amart, Lo. Fala a Braita que não. Viramos a paz. Imamar Bezahar, Shekene Surehat, Mar Benekevaj, Shnei Surim. Fala a Braita. Você não pode comparar a situação do homem e a situação da mulher com relação ao coelho comer a carne de um sacrifício duvidoso. Por quê? Porque quando o homem traz um Hashem Talu, ele vai trazer um animal de porte. O abate vai ser feito. Vai ser um abate normal, uma shechita normal. Faca contra o pescoço, cortando as duas jugulares. Então, o que a Torá veio facilitar aqui, fala que o Kohen pode comer essa carne, deve comer essa carne. A Torá veio facilitar contra uma proibição. Qual é a proibição que a Torá veio facilitar? A proibição de comer Hulin Lazará. Não temos certeza que esse homem, ele pecou. Talvez ele pecou, talvez ele não pecou. Talvez ele estava impuro, talvez não. Mas é um acham condicional, um acham duvidoso. A Torá fala que o Kohen deve comer essa carne. Então a Torá veio facilitar e falar, mesmo que temos uma dúvida, se essa pessoa comeu, pecou ou não pecou, o Kohen deve comer a carne, mesmo que talvez está comendo Hulin Lazará, um animal laico, que a pessoa não estava obrigada, às vezes, a Hashem Talu, então ele não pecou. Mesmo assim, o Kohen pode comer assim, essa carne. Tomar Benekevá, você quer associar esse caso com o caso que a mulher vai trazer um Hatat Ha'of, um sacrifício de Hatat com um pombo? Shishnei Suri. Aqui é diferente. O Kohen iria trazer duas proibições. Com relação a isso, a Torá não me ensinou isso explicitamente. O que significa isso? O que são as duas proibições? Mas nem surim. Lav isur nevelav chulin lazara deve ser as duas proibições que a gente mencionou. Quando a mulher traz um pombo, ela não tem certeza que ela está obrigada a sacrificar esse pombo ou não. Ela deve trazer. Mas se o Kohen comer esse pombo, ele vai ter trazido duas proibições. Uma proibição é comer carne de um pombo que não foi abatido. Foi feito a melicá, o coelho ele rasgou as costas do pombo, não um abate convencional, shechita normal, que permite o consumo da carne. Isso seria uma proibição. Outra proibição é Hulin Lazará, talvez essa mulher não tenha obrigação de trazer esse pombo para o Betamigdash. Então talvez esse pombo é um animal laico, não foi santificado por um sacrifício de ratas que a mulher estava obrigada, é um animal laico. E vai ser sacrificado, o coelho vai ter trazido duas proibições. Então fala a Braita, aparentemente, conforme a Deus subirá a Biudá. Que a proibição de um Kohen comer carne de um pombo depois da melicá é uma proibição pela Torá. É a proibição de um Kohen comer carne de Hulin Lazará, um animal laico que foi sacrificado, também é uma proibição pela Torá. Então você não pode associar e falar assim como com relação ao homem. Quando o homem traz um sacrifício de Hashem Talui, um sacrifício de Hashem duvidoso, o Kohen pode comer a carne e deve, assim a Torá nos diz, você não pode agora extrapolar essa halakha para a situação da mulher que vai trazer um pombo, porque com relação à mulher tem duas proibições, se ele transgrediria se esse pombo seja consumido e a mulher não está obrigada a trazer esse sacrifício. Um, que vai comer carne de nevelá, um animal, um pombo que não foi abatido corretamente, foi feito melicá, não shchita. E outra proibição é Hulin Lazará. Então fala, mulher, o que se vê daqui? Conforme a Biosu Bera Biudá, a obrigação de fazer o abate correto com a faca contra o pescoço de um pássaro é uma obrigação pela Torá. Por isso a Breta menciona que se o Kohen comesse a carne do pombo com a melicá, não com a shechita, ele teria 13 de malachá pela Torá. Por isso ele não pode consumir. E anteriormente a Gemara falou que conforme a Deus se verá ajudar, essa obrigação da shechita, o abate da faca contra o pescoço, é uma obrigação rabínica. Pela Torá, a medicação seria suficiente. Da Breta, não parece assim. Fala, mas não tem nenhuma prova daqui. Porque Mati Varavaca Bedravica. Fala o sábio perguntando. Vedilma, treme surinder abanã. Talvez o que a Breta quis dizer é que tem duas proibições rabínicas que proíbem esse coelho de comer essa carne de sacrifício de ratata. Ou seja, a mulher trouxe um sacrifício duvidoso. Ratata, ofo, um pássaro. Os sábios falaram que esse, o coelho que vai sacrificar não pode comer a carne desse pombo, porque os sábios decretaram que é necessário fazer o abate com a faca para comer a carne de um animal, de um pombo. E existe a proibição de comer Hulin Lazará, um animal laico que foi sacrificado. Então fala, o que falou a Breta é que pela Torá pode ser que esse coelho poderia comer perfeitamente esse pombo. Por quê? Mesmo que esse animal não é um sacrifício, a mulher ela não se purificou em, por exemplo, a presa de zivá do corrimento, esse animal não é um sacrifício de ratá. Tudo bem, mas ele pode comer esse pombo, porque não é necessário fazer a shechita pela Torá, fazer o abate com a faca. Ele pode comer Hulin Lazará, um animal laico que é sacrificado, ele pode comer. Porém, pela lei rabínica ele não pode. Os sábios falaram que ele está transgredindo duas proibições aqui. Talvez essa mulher não precisa sacrificar esse sacrifício de ratat. Então, quando não pode comer a carne de um pombo comum sem a shechita, pela lei rabínica, a melicá não é suficiente cortar as costas do animal com a unha. E a proibição de Hulin Lazará. E se for a Breita, para a lei rabínica é proibido. Não tem uma prova dessa Breita que conforme Rabi Yossi ben Yehuda, é necessário fazer o abate do pombo com a faca pela Torá. Só pela lei rabínica falar Gemara, como a gente falou antes, a opinião de Rabi Yossi ben Yehuda. Continuamos, lema Ketana. Talvez essa discussão entre Rabi Yohanan e Shlakish, se há a Nezirut dessa criança, que o pai recebeu em nome da criança, a Nezirut é uma Nezirut pela Torá, uma Nezirut rabínica, só para educar a criança a ser Nezirut quando ele crescer. Talvez é uma machloket Tanaim, uma discussão dos sábios da seguinte braita, Admatai Madrid Beno Benazir. Até que idade o pai tem autoridade de receber a Nezirut em nome do filho dele? Fala, Gmaná, fala, braita. Ele fala, Rebbe, até que a criança faça bar mitzvah. O que é o bar mitzvah? 13 anos de idade, é necessário que nasça para a criança dois pelos públicos na parte íntima. Isso é um sinal de maioridade. Então, até essa idade, o pai pode receber em nome do filho, a Nezirut. Depois disso, o filho já é independente do pai e o pai não tem mais essa autoridade. Rabi Yossi ben Yehuda, o Meir fala, o sábio, Rabi Yossi ben Yehuda, Ati Agia Leonad de Darim. Até que o filho chegue na idade que ele está independente com relação a promessas. Ou seja, até que ele seja Muflá, Samur Leish, que ele tenha 12 anos e um dia de idade. A partir dessa idade, o filho já tem a autoridade de prometer. As promessas dele comprometem ele. Então, no momento que ele chega nessa idade, ele já é independente do pai com relação a promessas, então o pai já não tem mais o direito de receber o nome do filho dele, Anezirut. O filho já é independente com relação a promessas. Isso vai falar agora. Mailav Tanaí. Deve ser que essa é a discussão entre Rebbe e Rabi Yossi ben Yehuda, mas uma discussão entre Rebbe Yohanan e Reish Lakish. Por quê? De Rebbe Savar Alachai ben Nazir. Conforme Rebbe, essa alachá, que o pai vai receber Anezirut no nome do filho, é uma alachá que tem o peso da Torá. Uma alachá bíblica, alachá de Moshe em Sinai. E a Lachan e Moshe Messinei dizia que mesmo que o filho já é independente do pai com relação a promessas, depois que ele cumpriu 12 anos e um dia, mesmo assim o pai pode continuar recebendo a Nezir no nome do filho dele, e o filho dele vai ser Nezir pela Torá, se ele quiser, até o Bar Mitzvah. Depois do Bar Mitzvah, o pai não tem mais essa autoridade. Essa é a Lachan e Moshe Messinei. Conforme Rabi Yossi ben Yehuda, que o limite para o pai é até que o filho faça 12 anos em um dia e seja independente do pai com relação a promessas, deve ser porque ele concorda com o Reish Lakish, que fala que essa lesão que o pai vai receber em nome do filho é para educar o filho a saber como prometer e receber e cumprir as promessas dele quando ele crescer. Uma vez que o filho já saiu da autoridade do pai com relação à promessa, ele já é independente, já é maior de idade com relação à promessa, depois de 12 anos e um dia. Então o pai não tem mais a obrigação de educar o filho já é obrigado às mitzvot. A obrigação de educar significa que antes que o filho vai se comprometer, vai estar obrigado às mitzvot, aí o pai tem que treinar ele, educar ele, para quando ele fizer bar mitzvah, ele vai saber como cumprir as mitzvot. Com relação à promessa, depois de 12 anos e um dia, o filho já é independente, maior de idade com relação à promessas. Então o pai não tem mais o papel de educar o filho com relação a promessas, ele não tem mais autoridade de receber a Nezirut em nome do filho dele, o filho já é independente com relação a isso. Então também essa discussão entre Rabi Yohanan e Reish Lakish é uma repetição da Mahloket Rebbe e Rabi Yossi ben Yehuda. Falam, Amre, lo. Falam os sábios que não. Não é uma repetição. De Kule Amar Alachá e Benazir. Pode ser que os dois sábios Rebbe e Rabi Yossi ben Yehuda concordam com Rabi Yohanan, que essa Alachá é uma Alachá pela Torá. É uma alahá de Moshe Messinai que o filho vai ser Nazir. Ve'acha de Muflá, Samuch Leish, Kamefi. Aqui a Mahloket Rebbe, Rabi Yossi ben Yehuda, é sobre esse conceito do Muflá, Samuch Leish. Uma criança que tem 12 anos e um dia, ele já pode prometer. Sobre esse conceito, gira a Mahloket Rebbe, Rabi Yossi ben Yehuda. Rebbe estava com família Rebbe. Muflá, Samuch Leish, Drabanan. Com família Rebbe, esse conceito é só um conceito rabínico. Pela Torá, o filho só recebe a maioridade com relação à promessa, ele fica independente do pai com relação à promessa depois do bar mitzvah. Esse conceito dos 12 anos em um dia é um conceito rabínico. Beata de Uraita da Rede Rabaná, uma vez que tem uma lacha de Moshe Messinai, que tem o peso da Torá, que o pai vai designar o filho a ser Nazir se ele quiser, isso é mais dominante do que essa independência que o filho recebeu pela lei rabínica. Depois dos 12 anos e um dia que ele já é independente do pai com relação a promessas. O mais dominante é a Han Moshe Sinai, que o filho está sob o domínio do pai até o Bar Mitzvah. Com relação ao quê? Com relação a isso que o pai vai poder designar ele a Nezilu se ele quiser. Verabeu Sibirabidá, Verabeu Sibirabidá. Muflas Amuklej Deoraita, esse conceito dos 12 anos e um dia é um conceito pela Torá, que o filho fica independente do pai com relação a promessas. Então, uma vez que a Torá falou que o filho saiu da autoridade do pai com relação à promessa, ele já é independente do pai, então aí parou esse direito do pai de designar o filho a ser nazir. O filho já é independente com relação à promessa, o pai não vai continuar treinando ele a saber como cumprir a nazir, se ele já é maior de idade com relação a promessas. Vem aí, tem outra possibilidade de como explicar essa machloka de Rebbe Rabbeinu sobre Rabbi Yehuda. Kulama kedei lechanchu b'mitzvot. Talvez os dois concordam que esse conceito que o pai vai designar o filho a ser nazir é um conceito rabínico para educar ele a mitzvot, como o Reish Lakish. O Muflas Amuklej de Rabbanan. Talvez os dois concordam que esse conceito dos 12 anos em um dia é só um conceito rabínico, que o filho fica independente. Pela Torá ele não está independente. Então qual é a machloka? Rebbe Savarat Echnuch de Rabbanan Vedach Muflas Amuklej de Rabbanan. Rebbe sustenta que o mais dominante é esse direito do pai de educar o filho a ser nazir, mesmo que é um conceito rabínico, isso continua até o Bar Mitzvah, mais do que a independência, que os Ramim falaram que o filho é independente com relação a promessas. O mais dominante que os Ramim decretaram é que o pai pode continuar educando o filho até o Bar Mitzvah e até receber a nezirut em nome do filho. Rabbi Yossi Berabidan, Amarat Shegia Leonad Edarim, conforme Rabbi Yossi Berabidan, que não, esse direito do pai termina nos 12 anos e um dia, que a Savar Loat e Rinuch de Rabbanan Vedachim Uflas Amokhlech. Conforme Rabbi Yossi Berabidan, no momento que o filho ele recebe a independência pela lei rabínica com relação a promessas, se ele promete, ele está comprometido a isso, pela lei rabínica, pelo menos. Isso é mais dominante do que o outro conceito, que o pai pode receber a nezirut em nome do filho. Depende de como os sábios decretaram isso, qual é a prioridade. Se o filho fica independente nos 12 anos em um dia e o pai termina, não tem mais esse direito de receber a nezirut em nome do filho, ou não, isso continua até o Bar Mitzvah. Essa é a discussão da Bíblia. Ficamos aqui por hoje, vamos terminar essa sugiá no DAF de amanhã. Vamos ver um assunto interessante, o que acontece se o pai designou o filho dele a ser nazir e o filho concordou. Porque no meio da nezirut, o filho passou pela idade limite que o pai tinha para designar o filho a ser nazir. Digamos que o pai ele designou o filho a ser nazir e no meio dos 30 dias da nezirut, o filho fez 12 anos em um dia. Conforme Rebbe Yossi Berabiudá, olha, o filho fez Bar Mitzvah conforme Rebbe. O que acontece com a nezirut do filho? E vamos ver uma nova Mishnah também, vamos revisar esses conceitos, que o pai era nazir, ele designou dinheiro para a nezirut dele, faleceu. O conceito que o filho pode pegar esse dinheiro e usar para a nezirut pessoal dele. E o que acontece se uma filha quer pegar esse dinheiro e usar para a nezirut pessoal dela? Não mencionamos essa lacha até agora, vamos ver amanhã os lados da questão com muito mais. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.